Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7:01, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Municípios gaúchos ampliam racionamento de água devido à estiagem. Tiago Bittencourt.
Os municípios de Bagé, na Campanha, e Nova Pádua, na Serra, ampliaram o tempo em que os moradores ficarão sem água devido à falta de chuvas que atinge o Rio Grande do Sul. Em Bagé, a partir da próxima quarta-feira, metade da cidade ficará todos os dias sem o abastecimento durante 12 horas seguidas. Um setor será abastecido das 3 horas da madrugada até as 3 horas da tarde e a outra metade da cidade das 3 horas da tarde até as 3 horas da manhã. Já em Nova Pádua, desde ontem e durante os próximos 10 dias, o fornecimento de água está interrompido entre as 9 da noite e as 7 horas da manhã. Um decreto da prefeitura diz ainda que até o dia 4 de fevereiro fica proibido em Nova Pádua lavar veículos, irrigar grama, jardins e hortas, trocar água de piscinas e lavar calçadas e telhados. Quem desobedecer o decreto deve ser notificado e, em caso de reincidência, punido.
Pacote em defesa da democracia entregue a Lula pelo ministro da Justiça prevê criação de Guarda Nacional para a segurança da Esplanada e da Praça dos Três Poderes em Brasília, regulação das redes sociais para evitar disseminação de fake news e endurecimento das leis para quem atentar contra o Estado de Direito. Segundo o ministro Flávio Dino, as propostas serão encaminhadas em fevereiro para exame do Congresso. Rio Grande do Sul ainda tem cerca de 49 mil pontos sem luz devido ao temporal de ontem. Gustavo Gossin.
Na última atualização da CE, ainda 35 mil clientes, sendo mais da metade na região metropolitana e também região centro e sul. Os municípios mais impactados: São Jerônimo, com 6.500 consumidores, Eldorado do Sul, Pantano Grande e Porto Alegre. Já na área da RGE, a maioria se concentra em Taquara, no Vale do Paranhana. Conforme a concessionária informou no fim da noite, eram 14.500 clientes.
Supremo Tribunal Federal vai investigar governo Bolsonaro por dados falsos sobre povo Yanomami. Suprema Corte detectou descumprimento de determinações judiciais e indícios de prestação de informações mentirosas sobre a situação dos indígenas. Como consequência da grave precarização das condições de vida e também em decorrência do garimpo ilegal, o povo Yanomami sofre uma grande crise sanitária, com desnutrição, malária e infecção por mercúrio. Homenagens seguem marcando os 10 anos da tragédia da Boate Kiss nessa sexta-feira. Pedro Quintana.
Durante a madrugada de hoje, pais, amigos, familiares de vítimas e sobreviventes da tragédia realizaram uma caminhada em silêncio em direção à Boate Kiss. No local foi feita uma vigília até as 2:30 da madrugada e houve distribuição de flores brancas. Nesta manhã, às 10 horas, haverá um culto no centro da cidade, em frente à Praça Saldanha Marinho, e no começo da tarde será realizada a soltura de balões. Hoje, completa-se 10 anos da tragédia que vitimou fatalmente 242 jovens e deixou centenas de feridos.
Pelo 24º ano seguido, Brasil é o país do mundo que mais mata travestis e transexuais, com 131 mortes violentas no ano passado. Apesar disso, o número é 6% inferior ao registrado em 2021, quando houve 140 assassinatos. Os dados são da ANTRA, a entidade nacional que representa travestis e transexuais. Governadores se reúnem hoje com o presidente Lula e uma das principais reivindicações envolve compensação pelas perdas na receita de ICMS. Paulo Rocha.
O encontro está previsto para as 9:30 da manhã. Após essa reunião, o presidente Lula ainda terá um almoço com os governadores à tarde no Palácio do Itamaraty. O principal ponto da pauta neste encontro entre presidente e governadores deve ser a reposição das perdas de arrecadação do ICMS, impostos, porque ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi limitada a cobrança do imposto estadual sobre combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações. No Rio Grande do Sul, o impacto estimado em perdas para este ano soma R$5 bilhões. Também deve ser levado ao presidente demandas referentes a alterações nas regras que definem a situação fiscal dos estados e sobre a capacidade deles de tomarem empréstimos.
Gaúcho Rafael Matos e a paulista Luísa Stefani vencem dupla indiana e conquistam o título de duplas mistas no Aberto de Tênis da Austrália. É o sexto título do Brasil na modalidade, mas a primeira vez com vitória que vem de uma dupla totalmente brasileira. Agora vamos conferir a previsão do tempo. O dia amanheceu com mais nuvens e com um pouco menos, um abafamento um pouco menor. A temperatura está em 22 graus. Lisiele Zanquetin traz a previsão aí para as próximas horas.
Essa sexta-feira começou com sol entre nuvens e com algumas áreas de nebulosidade. Essa instabilidade avança da fronteira para o centro do estado e também a previsão de chuva para áreas da serra durante a tarde. As temperaturas máximas ficam próximas dos 40 graus mais uma vez em todas as regiões. Porto Alegre e região metropolitana devem registrar 38 graus nesta tarde. O final de semana será de tempo estável, mas com calor, e a chuva deve ganhar mais força na tarde de domingo.
Do tempo para o trânsito, Leandro Rodrigues.
Atenção para semáforos fora de operação, totalmente apagados na José Otão com Garibaldi na área central e na Bento Gonçalves com Rafael Clark no bairro Partenon. A EPTC já tem agentes a caminho ou mesmo já no local fazendo a sinalização manual, enquanto a equipe elétrica não arruma os equipamentos. Também tinha mais cedo sinaleira em amarelo piscante na Zeferino Dias com a Assis Brasil, outro ponto que o motorista deve ter atenção nesse deslocamento para amanhã. Já começa a apertar a entrada da capital pela 116, já na parte de Porto Alegre, depois que passa da Freeway, o movimento fica mais concentrado já por ali. Ainda fluindo bem, ainda sendo uma opção boa, entrada pela Castelo Branco.
Após ser vítima de novo ataque racista, brasileiro Vinícius Júnior marca gol, Real Madrid vence Atlético por 3-1 e garante vaga nas semifinais da Copa do Rei. Dessa vez, a agressão contra o jogador antecedeu a partida, um boneco amarrado pelo pescoço, simbolizando o enforcamento de Vini Júnior, foi pendurado em uma ponte de Madrid. E no Gauchão, após a segunda rodada, o Grêmio é líder isolado, hein, Marcos Bertoncello?
É isso, Macedo. Foram três partidas ontem à noite que fecharam essa segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Ipiranga venceu o Novo Hamburgo no Colosso da Lagoa por 3-1. São José e Caxias empataram em 1-1 no Passo da Areia. E Aimoré e Esportivo no Cristo Rei ficaram no 0-0. Com isso, o G4 do Gauchão apresenta o Grêmio, único 100%, com 6 pontos, Ipiranga na segunda colocação com 4, São José terceiro com 4 e Brasil de Pelotas, quarto colocado com 3 pontos. O Inter aparece como sexto com 2 e o Z2 do Gauchão tem Aimoré e Novo Hamburgo com 1 ponto. No fim de semana, o Inter volta a campo neste sábado às 4h30 para enfrentar o São Luís no estádio Beira-Rio e domingo às 8h30 da noite no Passo da Areia tem São José e Grêmio.